Para fazer um balanço desse dia de luta dos trabalhadores, eu converso agora com Carmen Foro, vice-presidenta da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Carmen, primeiro, obrigado por nos atender, falar com o Brasil de Fato. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse 1º de maio, que pela primeira vez contou com a unidade, né, de todas as centrais sindicais brasileiras.
Bom, superou as expectativas. A princípio, nós achávamos que teríamos em torno de 20 mil pessoas. Por todas as falas, o que a gente vê é que superou todas as expectativas que nós tínhamos. Superou por conta também da grandiosidade do ato, que todos sabem que foi um ato unitário, mas contou também com a participação, além das centrais sindicais, de valorosos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, o MST, a UNE, a CONTAG, vários movimentos da Frente Brasil Popular estiveram presentes e com certeza deram um peso político ainda maior a esse ato. É um ato que vem aqui em Curitiba com unidade para fazer denúncias sobre o ataque que nós estamos sofrendo à democracia, o desmonte dos direitos da classe trabalhadora e a necessidade de termos Lula livre. Em síntese, foi isso que nós vemos aqui em praça. Mas não foi um ato nacional apenas, foi um ato internacional. Desde amanhã, que a nossa transmissão é uma transmissão internacional, mas há uma manifestação internacional muito positiva, tanto da América Latina como de outros continentes, muito viva em defesa do presidente Lula. E a classe trabalhadora, ela é internacional. Portanto, os ataques que o Brasil tem sofrido em relação às reformas, principalmente a trabalhista, a previdenciária, todos esses ataques também estão acontecendo em outros lugares do mundo, porque essa é uma estratégia do capital de acumulação neste período, né? O seu novo ciclo de acumulação está em pleno vapor, em pleno vigor, e essas reformas vêm exatamente para dar conta de garantir mais lucro. Então, o 1º de maio deste ano é um 1º de maio muito marcante, extraordinário, que conta com também a realização em vários estados brasileiros, hoje, durante o dia, aconteceu. E esse é o caminho, não tem outro. Mobilizar, articular, denunciar, preparar, organizar os trabalhadores desde a base até em espaços nacionais e internacionais. É preciso que a classe trabalhadora esteja unida. É preciso que a classe trabalhadora esteja mobilizada para enfrentar este novo ciclo de acúmulo do capital.
Bom, nós temos 13 milhões de desempregados, quase 14 milhões de desempregados agora, e a tendência é que esse número suba diante da que a gente não vê disposição no governo do Michel Temer em fazer nada. E quando faz, são empregos, subempregos, né, com menos de 2 salários mínimos. Como o trabalhador, a trabalhadora deve reagir a essa situação? Inclusive, o desemprego foi uma das pautas do 1º de maio, né?
Então, esse cenário de desemprego é devastador no nosso país. E não há possibilidade com esta política que está em curso do governo do presidente golpista. Não há possibilidade de gerar emprego em um país que não faz investimento. Nenhum nível de investimento. Né? Se não há investimento, não há possibilidade de gerar emprego. Se não há lógica de querer com que o país cresça fazendo investimento para pensar em desenvolvimento, não haverá possibilidade nesse ciclo de termos novos empregos. A lógica do governo é vender, privatizar, né? É vender, entregar água, entregar energia, vender tudo. Eu fico imaginando que é como se fosse o dono de uma casa que está em crise, ele começa a vender tudo que ele tem. Me lembro, por preços irrisórios, e ele não consegue mais recompor nada, e a situação vai ficando deteriorante cada momento. E é isso que eles estão vivendo no país. Um país que entrega todo o seu patrimônio, toda a sua riqueza, que entregou o pré-sal, que tinha enquanto possibilidade de investimento, não só de geração de empregos, mas tinha como possibilidade também de investimento em educação, de investimento em saúde. Nós estamos numa situação à beira do abismo, quando você tem 20 anos de congelamento dos recursos da educação e da saúde. Então não adianta diminuir a inflação, quando você não tem emprego, vai ter inflação diminuída, o povo não tem dinheiro para comprar nada, então vai ter uma inflação baixa, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. É, diminuir juros e não ter nenhuma possibilidade de outros investimentos, diminui aquilo que já é máximo. Então diminui um pouquinho para dar uma sensação que estamos vivendo um outro momento econômico. Não alterem nada. Ainda assim os juros continuam muito altos e os banqueiros continuam ganhando muito, os investimentos zero. Então nós estamos caminhando para um abismo. Eu espero que essas eleições agora seja momento de um grande debate nacional. Esse debate nacional não só em torno da democracia, é claro que a democracia é fundamental, né? E a eleição esse ano é uma das últimas fronteiras, a eleição ainda é uma das últimas fronteiras da democracia, e que a gente possa fazer grandes debates nesse país de qual é o projeto de nação, qual é o projeto de Brasil que nós queremos construir. E só será feito isso no próximo período, com muitos debates e com uma disputa eleitoral, onde nós vamos ter muito claro que a disputa são de projetos, né? O projeto do grande capital, do sistema capitalista e seus aliados, e o projeto da classe trabalhadora, que tem que ser ao inverso do que está colocado aí.
Obrigada, viu, Carmen, pela sua contribuição com o Brasil de Fato.
Imagina, estou sempre à disposição.